Foi o que o Sr. Presidente disse, porque é que a direita passa tanto tempo a apocar, a atacar o SNS? E eu queria lhe dar uma novidade. A direita não passa tempo a apocar ou a atacar o SNS. A direita passa tempo a apocar e a atacar aqueles que de forma incompetente gerem o SNS. É completamente diferente do que atacar o SNS. Mas depois também nós temos que fazer esta vénia ao Partido Socialista e ao Sr. Ministro. É que sempre que há um debate, ou sobre a economia, sobre a saúde, sobre a educação, o canal História recupera a alma neste Parlamento. E ouvimos o Sr. Deputado dizer, é que há 50 anos, em Bragança, era assim. Ó Sr. Deputado, e o seu pai, e o meu, e todos os que aqui estão, podiam dizer que há 100 anos em Bragança ainda era muito pior. E vou-lhe dar uma novidade. Quando Afonso Costa fez o primeiro discurso nesta casa como deputado, não sei se sabe quando é que foi, em 1900, aqui nesta casa, estava muito pior a saúde ainda, Sr. Deputado. Tenho outra novidade para lhe dar. Quando Marquês Pombal foi primeiro-ministro, eu digo-lhe uma coisa, isto era do pior que havia. E tenho outra novidade ainda. Quando Luís Camões escreveu os Lusíadas, pelos mares nunca dantes navegados, a saúde nem existia, Sr. Deputado, em Portugal. Está a ver? Quando nós estamos sempre aí para trás, só estamos a assumir uma coisa, é a vossa incompetência. Tem 40 ou 50 anos não terem conseguido dar saúde a sério para os portugueses. É a única coisa. Agora, deixem-nos lá das aulas de história do Marquês Pombal e de tempos de outro. Assumam a vossa responsabilidade em democracia. E a vossa é isto. Em Espanha, um médico ganha 3 vezes mais do que em Portugal. Espanha, quando é que teve a sua mudança para a democracia? Espantem-se depois do regime português. Isso é que é assumir responsabilidade. É assumir a vossa estrutural incompetência em matéria de saúde. É isso que é. E depois, Sr. Ministro, eu tenho que lhe dizer isto também. Sr. Ministro, mais uma vez, imbuído já deste contágio do canal História, foi referindo ministros que tiveram um papel muito importante. O ministro tal, o saudoso ministro tal. E eu reparei em duas coisas. Não se referiu à senhora ministra Marta Temido com nenhum feito extraordinário, o que é já uma nota. Eu, se fosse à senhora ministra, faria um pedido de esclarecimento. Mas, o senhor me fará como entender. E reparei ainda outra coisa. É que todos os nomes de ministros que referiu foi coerente numa coisa. Não identificou o seu próprio nome. E, portanto, nós chegamos a esta conclusão. Que, de facto, desde que é ministro do Governo, não tem nada para apresentar aos portugueses. E isso é uma boa conclusão para se retirar. Mas, ao menos, Sr. Ministro, ao menos não é como ao PSD, que diz que é preciso mudar de Governo, mas não vota à moção de censura que na próxima terça-feira vamos ter para discutir aqui no Parlamento. Ao menos o Sr. Ministro assume mesmo, eu não fiz nada enquanto Ministro, o Governo do PS não fez nada enquanto Ministro, mas estamos muito melhor do que no tempo em que o Dr. Marcelo Caetano era o Presidente do Conselho e se sentava aqui neste Parlamento. Não, Sr. Ministro, eu já lhe disse hoje e acho que é verdade. Quem nos está a ver em casa não quer saber nem a história dos governos socialistas, nem a história do SNS, nem do Marquês Pombal, nem de nenhum dos ministros socialistas. Quer é que o Hospital de Lisboa Oriental esteja feito, quer é que o Hospital do Seixal esteja feito, quer é que o Hospital de Sintra esteja feito, quer é que o Hospital Central do Alentejo esteja feito, quer é que o Hospital do Oeste esteja feito, quer é que o novo Hospital do Algarve esteja feito. Sabem o que é que isto tem em comum? É que são tudo promessas daquele partido que está ali sentado e que não estão concluídas. É isto que está aqui. Isto é que é a verdade, Sr. Ministro. E por isso eu queria lhe perguntar, Sr. Ministro, quando é que estes hospitais vão estar concluídos? Sr. Deputado, pegue nestes hospitais todos e leve lá aos que gostam de história para lhe explicar onde é que estes hospitais estão. Não estão. E enquanto isso continuam a morrer às portas dos hospitais. O Sr. Ministro teve o despelante de vir falar do INEM a esta casa. O INEM a quem não foram pagas horas que deviam ter sido pagas. O INEM que tem ambulâncias paradas por falta de manutenção e de pagamentos. O INEM, onde tantos portugueses sabem porque sofreram na pele o que é perder familiares queridos por falta de atendimento atempado. Ó Sr. Ministro, um pouco de vergonha a falar de certos assuntos de saúde não lhe ficaria mal. E eu gostaria que de uma vez que o PS viesse a esta casa, não viesse nem com propaganda nem com memória histórica. Viesse com respostas aos portugueses. E eu fiz-lhe algumas muito simples sobre quando é que isto que foi prometido pelo PS vai efetivamente ser concluído. Quando é que vai conseguir que o tempo que vossas excelências definiram para o médio de consulta verdadeiramente se coloquem a aplicar. É que, Sr. Ministro, no Hospital de Braga, para uma cirurgia facial demora-se 2 anos e meio. Sr. Ministro, para uma cirurgia facial, 2 anos e meio. E eu podia vos ler. Olhem, e vou terminar.
Deputado, já não tem
eu
tempo.
Eu sei, Sr. Presidente, vou terminar. Por favor. Sabe o que é que me apetecia? Apetecia-me distribuir por todos os senhores deputados socialistas o tempo de espera para uma cirurgia nos hospitais portugueses. E acreditem, isto não é escrito com a tinta de Luís Camões nem de Fernando Pessoa. É com o sangue dos portugueses que os senhores estão a brincar.
Obrigado. O Sr. Deputado Luís Soares deseja fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos pela mesa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por conceder a palavra. Usamos precisamente esta figura porque fomos apelidados de incompetentes, não está em causa a honra, porque não nos ataca quem quer, mas apenas para dar nota do seguinte, Sr. Presidente. Na linguagem parlamentar podemos admitir tudo, mas nós não confundimos uma coisa, que é memória com ignorância. Quando nós aqui fazemos fazer a memória, fazemos a memória de um património que trazemos e que nos orgulhamos. Lamentamos que o Sr. Deputado não conheça a história do nosso país, não conheça Vinhais, não conheça Bragança e não reconheça, sobretudo, o caminho que nós fizemos, Sr.
Deputado. As interpelações à mesa dirigem-se à mesa sobre a condução dos trabalhos, não são intervenções. Agora, para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o PCP trouxe aqui a este debate preocupações sérias e seriamente preocupado. Mais preocupado fiquei quando ouvi o Sr. Ministro ali daquela tribuna, que mais me fez lembrar os músicos do Titanic, com isto tudo a afundar, não se passa nada. A verdade é que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta grandes dificuldades, mas o senhor é um ótimo falador. Um ótimo falador no momento em que no governo haja quem diga que são uns fazedores, pois o senhor é um desfazedor. E digo-lhe uma coisa mais, não acredito na conversa de incompetência. Não é de incompetência que se trata. Porque se fosse incompetência, ainda se enganavam sempre para o mesmo lado. É que engana-se sempre para o lado do privado. E para se defender o seu SNS, não o vejo com medidas sérias, com medidas que combatam essa degradação do Serviço Nacional de Saúde. Comecemos pelos profissionais de saúde, assistentes operacionais. Para quando a carreira de assistente auxiliar de saúde? Uma carreira que valorize dignamente os seus salários. Auxiliares de saúde, atualmente assistentes operacionais, com 25 e 30 anos a receber 769 euros, que é o salário mínimo nacional, Sr. Ministro. Isto é vergonhoso para quem presta cuidados às pessoas. Enfermeiros, para quando a correção das injustiças relativas, daquilo que são as posições virtuais, para quando a devolução daquilo que foi o retroativo de 2018, que está na lei, e aquilo que é a correção da... A confusão que foi criada com o concurso para gestores, nomeadamente no Algarve, em que tem o concurso já finalizado e nunca mais sai a lista. Quanto aos farmacêuticos, para quando uma negociação séria com os farmacêuticos tem uma tabela salarial de 1999, senhores deputados? Senhor Presidente, eu estou só aqui, isto é desrespeito por quem quer estar a falar, mas isto... Eu percebo a necessidade e as dificuldades que têm de entrar para a cadeira, mas...
Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por favor. Falava dos farmacêuticos. Para quando, Sr. Ministro, uma negociação séria? Para quando o Sr. Ministro está disponível para que a carreira seja valorizada? Nomeadamente também em relação aos médicos. Dedicação plena. Isto trata-se de exaustão plena. Exatamente. Não é... Isto é um novo regime de trabalho que o Sr. está a propor aos médicos. O que o senhor está a propor é diferenças entre especialidades. Uns trabalham 35 horas e outros, já sei que para si, 35 mais 5 não são 40 horas. Mas, na verdade, uns trabalham 35 mais 5. Outros vão ter que trabalhar 250 horas, que, na verdade, se fizermos bem as contas, ao ano é quase uma semana de trabalho por mês. É um trabalho suplementar. Para quando a valorização dos profissionais de saúde? Senhor Ministro, não está preocupado com aquilo que é a sobrecarga com aquilo que é a sobrecarga dos profissionais de saúde, que põe em causa a segurança. Senhor Ministro, está a fazer as contas, mas se fizer as contas com estas 250 horas, veja quanto é que dá ao mês. Pelo menos em 10 meses daria 25 horas. Faça as contas, senão dá quase uma semana de trabalho a mais. Portanto, Senhor Ministro, há uma coisa que lhe quero dizer. O Serviço Nacional de Saúde não precisa de conversa fiada. O Serviço Nacional de Saúde precisa de medidas sérias. E o Senhor Ministro sabe qual é o caminho que tem que fazer. Só não o faz porque não quer. O Senhor Ministro sabe muito bem que tem que valorizar imediatamente os profissionais de saúde, como o PCP propõe. Tem que valorizar aquilo que é a necessidade de investimento. Mas não é fazendo o esbulho dos recursos públicos para o privado. Somos já cerca de 55% do orçamento do Estado da Saúde que vai para o privado. Por isso que é só para terminar com a sua compreensão, Sr. Presidente, dizendo-lhe, a garantia dos cuidados a todos os portugueses, independentemente da sua condição económica, é assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde. Público, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssimo Sr. Ministro e restantes membros do Governo. Sr. Ministro, uma nota inicial face a algumas declarações que o senhor aqui proferiu. É um facto que quem criou a legislação do Serviço Nacional de Saúde foi António Arnoux, pessoa pelo qual eu tenho o maior respeito e admiração. Sou uma defensora, ou somos defensores, como aliás já aqui foi dito hoje, do Serviço Nacional de Saúde, sem dúvida nenhuma, mas também é um facto que de 1980 a 1995 foram governos do PSD que implementaram o Serviço Nacional de Saúde. Foi nesse período que abriram os centros de saúde noturnos, foi nesse período que se investiu na saúde materno-infantil. E, de facto, foram grandes vitórias, Sr. Ministro. Só que o que acontece é que, a partir de determinada altura, começámos a ter degradação desse mesmo serviço. E certamente que esteja onde estiver António Arnoux hoje, quando ouve que as grávidas batem à porta de maternidades e têm que andar a saltar de maternidade em maternidade, certamente que António Arnoux não estará bem onde está a ouvir isto. E também, Sr. Ministro, dizer-lhe outra coisa a propósito desta degradação. O Sr. Ministro falou muito da criação de novos serviços. E é um facto que o Socialista criou novos serviços. Mas também é um facto que logo a partir de 2000, e eu falo com o conhecimento de causa, fui Presidente de Câmara, quem começou a encerrar as urgências noturnas, o serviço noturno nos centros de saúde, foram governos do Partido Socialista. Foi a partir daí que foi reduzido o horário dos centros de saúde e foi a partir daí que as pessoas tiveram que ir entupir as urgências dos hospitais centrais. Mas, Sr. Ministro, como disse, e queria lhe dizer o seguinte, a narrativa cor-de-rosa do Partido Socialista contrasta com o diagnóstico dos profissionais de saúde e do povo. E esse diagnóstico aponta para o Serviço Nacional de Saúde que está a continuar como está, sem rumo nem futuro. Os servidores do Estado sentem-se desvalorizados e desconsiderados por este governo. Caracterizam-no como um governo de faz de conta que age com terapêuticas paliativas. Senhor Ministro, se o Governo sobrecarrega demasiado os profissionais de saúde, sem a devida compensação, eles vão abandonar cada vez mais o Serviço Nacional de Saúde. Se o Governo sujeita os profissionais de saúde a trabalhar sem condições adequadas, o serviço prestado tem menos qualidade. E em relação às condições dos profissionais de saúde, não venham outra vez com o período da Troika, porque todos sabemos quem chamou a Troika para este país.
Muito bem.
Isto é sim, Senhor Ministro. Com médicos, enfermeiros, farmacêuticos e com todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Se o Governo está preocupado com os doentes, nunca pode esquecer isto. As mudanças para terem sucesso têm que devolver os trabalhadores. Tendo em conta a escassez de tempo que disponho, vou colocar-lhe algumas perguntas concretas para as quais gostava de ter respostas concretas. Assim, pergunto-lhe se estão previstas limitações na prescrição médica de medicamentos ou de análises aos doentes nos cuidados de saúde primários. Se isto é verdade. Segundo, se é verdade, de facto, a jornada normal de trabalho dos médicos pode ser aumentada para as 9 horas diárias, no âmbito do regime de indicação plena, e se confirma que os médicos do Serviço Nacional de Saúde poderão ter de passar a fazer as 250 horas de trabalho suplementar por ano, ao invés das atuais 150. Mas, sobretudo, se o aumento que está a propor em termos de vencimento compensa este esforço ou se é apenas uma adaptabilidade face ao que tem sido a perda de rendimento dos médicos. São perguntas.